Voltamos agora com o programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha todos os domingos às 6 da manhã, que tem o patrocínio de Shopping Total. Ser feliz é estar saudável, bem-estar total é cuidar de você e de quem você ama. Lave bem as mãos e use álcool gel. E o patrocínio de Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. O Sindicato dos Lojistas da Capital, que está com uma ação especial, Inspira a Cão. sindilojaspoa.com.br/inspiraacão é o site dessa ação. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais, com orientações e notícias para informar, né, e dar dicas aos lojistas de Porto Alegre, ajudar a enfrentar esse momento de crise que está sendo provocado pela pandemia do coronavírus. É uma ação do Sindi Lojas Porto Alegre, nosso parceiro aqui no programa Acerto de Contas. Agora vamos conversar com a presidente da Associação Brasileira do Setor de Gastronomia, a Brasel, aqui do Rio Grande do Sul. E vamos conversar com ela, porque eu pedi algumas orientações, né? O setor de gastronomia sofreu muito com a crise econômica agora, né? Foi um dos primeiros setores a ter suas portas fechadas e um dos que demorou para abrir. E a retomada não está com força total e longe disso. Os clientes ainda estão com muito receio, tem ainda um impacto na renda das pessoas. E então a gente buscou um contato com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seccional aqui do Rio Grande do Sul, que é a Brasel RS. Perguntamos para a presidente regional da entidade sobre quais são as orientações, né, para os restaurantes, para os estabelecimentos enfrentarem esse momento, conseguirem trazer o cliente de volta. E vamos ouvir então a resposta da presidente da Brasel RS, Fernanda Tartoni.
Bom, o pessoal está agora indo atrás de como adaptar a sua casa. Então, primeira coisa é distanciar as mesas, outra coisa é fornecedor de máscara, de álcool gel, rever todos os protocolos de funcionamento do seu estabelecimento, que já existem, já são pertinentes, mas agora tem que haver algumas adequações, alguns mais, outros menos, né? Olhando como fará com seus cardápios, como eu já disse antes. Vamos ter que trazer de volta alguma parte do funcionário, então isso é uma coisa que tem que se fazer, né? Você tem que se botar dentro dos seus DRS, com que quadro de funcionários vai dar para trabalhar, e o equilíbrio disso. A ideia não é aumentar preço, a ideia não é passar isso para o consumidor, obviamente, até porque a gente sabe que existe a crise da pandemia, mas existe um outro lado também, que é a crise financeira, que não somos só nós que estamos restritos de faturar, né? Algumas pessoas também, a gente sabe que as pessoas vão ter não só a dificuldade do medo de sair em função do Covid, mas também por uma questão de equilíbrio financeiro. Muita gente teve seus salários reduzidos, enfim, e a gente sabe que isso vai influenciar bastante para sair de casa. Então, como tem uma readequação muito forte de todos, a ideia não é repassar para o consumidor isso, né? E temos também as situações dos buffets. Essas situações são um pouco mais complicadas, né? Porque, a priori, o autosserviço, ou seja, o cliente se servir, não está permitido. Então, o buffet vai ter que, vamos colocar assim, se envelopar, vamos colocar dessa forma, ou seja, colocar uma barreira física entre o consumidor e o buffet em si, e botar um funcionário para servir. Então, eu vou estar lá na minha fila, com distanciamento, com máscara e tal, vou dizer, eu quero um pouco disso, um pouco daquilo outro, e o cliente vai servir. Alguns estão repensando o seu negócio em transformá-lo em uma espécie de à la carte, outros vão fazer o envelopamento mesmo e vão fazer esse tipo de ficar uma espécie de rotisseria, né? Alguma coisa assim. E então esses vão ter um pouco mais de dificuldade de adaptação, mas claro, todos estão trabalhando para os seus negócios fluírem da melhor maneira possível. Então, o que a gente tem que dizer para os nossos clientes? Para eles se sentirem seguros em vir aos nossos restaurantes, para eles confiarem naqueles restaurantes que eles mais gostam, para eles ajudarem, indo nos nossos estabelecimentos, vão estar nos ajudando a sobreviver, porque são eles, nesse momento, que são o nosso foco principal. Então, ele confia, ele conversa, ele olha, vê se está dentro dos padrões, os protocolos estão aí para pesquisar. Então, é só olhar e fazer uma pesquisa se estão cumprindo efetivamente, mas vão, né? A gente está pedindo para ir, porque sim, a gente está fazendo de tudo para que o nosso ambiente seja o mais seguro possível. A gente já tinha essa preocupação, agora a gente tem uma preocupação ainda maior. E a gente acredita que aos poucos a vida tem que voltar ao normal, as pessoas têm que voltar a sair para comemorar, brindar, voltar a ter alegria, né, de se interagir com as outras pessoas. A gente sabe que ainda há um medo muito grande e um medo super respaldado. A Brasel, a Fernanda Tartone, todos sempre têm a mesma pensamento, que a saúde vem em primeiro lugar, todas as vidas devem ser salvas, né? Cada vida que a gente perde, a gente lamenta, mas a gente também precisa olhar a saúde financeira do nosso setor, que emprega tanta gente, que é tão importante no PIB do país e do turismo, enfim. Então, a gente quer passar para os nossos clientes confiabilidade de que tudo vai aos poucos voltando ao normal.
Nós também perguntamos para ela, né, se nessa retomada que está acontecendo, que é muito lenta, muitas lojas, muitos estabelecimentos estão fechando, restaurantes, bares, muitos optaram por não abrir, vão esperar mais um tempo, se as empresas vão conseguir se manter. Como é que ela está vendo isso? Então vamos ouvir então qual foi a resposta da empresária Fernanda Tartone, da Associação Brasileira de Restaurantes.
A expectativa estava muito grande para a reabertura, né? Então, a grande maioria da classe vibrou com essa liberação de uma maneira que é optativo, né? Abrir ou não. Quem achar que não tem condições de abrir, não vai abrir. E tem algumas pessoas que já estão se posicionando que vão esperar mais um pouco. Porque, realmente, a gente não sabe qual vai ser a expectativa de faturamento que a gente vai receber. Num primeiro momento, tudo parece, nós estamos num aumento, né, ontem à noite a gente ficou sabendo, então ainda todo mundo pensando de como fazer a volta nessa operação. Mas claro que 30% trabalhar com 30% do faturamento, tu tens que fazer um ajuste muito, muito, muito rigoroso nos teus custos, né? Mas a expectativa é que isso aumente ao longo ao caminhar, né, dos dias, e que a gente consiga equilíbrio, pelo menos, para chegar até o final do ano numa questão de sustentabilidade. Os deliveries continuarão, né? Quem está com delivery muito provavelmente continuará e vai usar o seu salão como uma das alternativas para aumento do seu faturamento, né? Alguns sim, outros não. Se mantém, isso vai depender de cada gestão especificamente. Vai ser muito importante nesse momento debruçar sobre seus números, analisar, muitos estão com suspensão de funcionários, então analisar se retorna a todos ou se usa toda a possibilidade da MP, que são 60 dias de suspensão e 90 dias de horário reduzido, continuar a negociação com os seus locatários, procurar olhar para o seu cardápio de uma forma, claro, misturando, né, aquele sentimento, aquela coisa do que o que tu quer transmitir, mas também olhando para aqueles pratos que te dão uma boa margem, ou aqueles pratos que têm insumos muito, muito caros, ou seja, nesse momento, dá uma freada nesse tipo de coisa, trabalhar com um cardápio mais enxuto, né? Porque tu vai ter que repor estoque, porque ninguém deve ter, as pessoas não têm um estoque alto, né? Afinal, estamos há 60 dias parados, então o estoque está para suprir teleentrega quem tem, e quem não tem, está totalmente fechado, provavelmente o estoque tenha, né, perdido uma parte, enfim, então tem que repor, então tem essa negociação com os fornecedores também. Então, na verdade, a retomada, ela a gente está vibrando por isso, né, porque a gente estava há bastante tempo batalhando que tivesse a possibilidade de abrir. Agora vem o segundo passo, que é como abrir, né? Como abrir, como se manter, como fazer a coisa acontecer e como atrair o cliente de volta. E a principal preocupação nesse momento é o cumprimento dos protocolos, né? E para mostrar para os nossos clientes que é seguro sim vir, que estamos fazendo de tudo para que haja um equilíbrio entre a saúde e a economia, né? Esse é o grande X da questão, mas que vamos ter distanciamento, vamos ter, já temos, né? Já somos uma classe onde tem uma preocupação muito grande com higiene e limpeza, e faz parte do nosso DNA isso. Agora vai se redobrar e usar realmente agora o que está se colocando para a prevenção do Covid, né? O uso do álcool gel, máscara, enfim. O treinamento dos funcionários está sendo feito. Agora, muita gente já fechou, né? Muita gente, a maneira de falar, mas a gente, um que fecha, a gente já acha muito, né? A gente não gostaria que os nossos colegas aí encerrassem as operações, mas alguns já fecharam, alguns vão aguardar, observar como o mercado vai se portar, outros vão abrir e que tem uma estrutura, com uma estrutura bem montada, né? Vão abrir, olhando sempre para os seus números. Se é sustentável ou não, é uma questão de cada operação. Trabalhar com 30% do faturamento não é, né? Não frigir os ovos não é. Mas é, para quem está faturando zero, 30% é alguma coisa. E é assim que a gente acredita que tem que ser. A retomada vai vir aos poucos. Ainda temos bastante coisa para batalhar, né? Um dos nossos pleitos aí que a gente está batalhando bastante é os empréstimos custo baixo, né? Com carência e custo baixo, porque isso vai ser fundamental para a retomada da economia e dos nossos setores. E que chegue na ponta, né? Que haja uma conscientização de governo, de bancos, que a gente precisa desse dinheiro para ter capital de giro para rodar. Porque, na verdade, é uma reabertura. Que está acontecendo, né? Está todo mundo começando de novo, claro que não é destaca zero, porque a gente tem uma baita bagagem, mas financeiramente falando, é como se tu estivesse em obra nesses 2 meses parado, e agora tu tem que abrir, conquistar o teu cliente e trazer ele de volta, sendo que temos uma pandemia aí que nos ajuda muito.
Essa então foi Fernanda Tartone, que é a do Tartone Restaurante, e é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel RS, aqui no Rio Grande do Sul, representante regional. Agora vamos ao quadro Fique de Olho com Francine Silva, que vai nos trazer novidades de adaptação que as pessoas, os empreendedores, precisam fazer neste momento. Hoje é um caso bem interessante, curioso, que é um grupo de artistas. Um grupo de artistas que agora está sem trabalho, né? Está bem complicado para o setor de entretenimento, de lazer. E esse grupo de artistas da área cultural buscou, né, uma alternativa para sobreviver nesse momento e criaram um negócio de pães artesanais. Mas quem vai nos contar os detalhes sobre isso é Francine Silva.
Olá, Giane. Essa semana eu conversei com a Anandine, da comunidade Oxurrachana. Eles vivem em 110 pessoas, crianças, adultos e adolescentes. O principal trabalho deles era a terapia bioenergética no Namastê. São eles que produzem as verduras, frutas, ovos, carnes e queijos orgânicos, pães e massas para consumo próprio da comunidade. Mas, com a pandemia, a principal atividade, que era a terapia, ficou prejudicada. Por isso, eles investiram no Pão na Porta.
O Pão na Porta ele já existia, ele já é uma empresa que existe desde 2015, que é formada por pessoas que moram na comunidade. E era a fonte de renda deles, assim, que eles saíam para vender pães avulsos em locais públicos. Com a pandemia, a empresa teve que fechar, parar, né, para os vendedores não correrem risco de contágio e nem os clientes. E aí, durante a pandemia aqui na comunidade, a gente teve a ideia de continuar produzindo pães para a gente, né? Tá, a empresa parou, então a gente vai continuar trabalhando aqui produzindo pães para a gente comer. E a gente foi aperfeiçoando os sabores e as receitas e foi fazendo um pão cada vez melhor para a gente aqui. E ficou muito gostoso e muito artesanal, tanto que os pães demoravam bem menos tempo para fazer. Hoje a gente faz os pães com várias, né, dobras e coisas diferentes, né? É um É um tempo muito mais demorado para fazer um pão, ele é muito mais artesanal, ele é com fermentação natural, a gente foi desenvolvendo o nosso fermento próprio. Então, a gente foi desenvolvendo o próprio processo de fazer o pão e ficou muito mais gostoso do que era. E aí, a gente, né, resolveu reabrir para também estar compartilhando, né, essa nova receita, o nosso novo sabor. E pensou que a assinatura ia ser uma forma de concentrar essas entregas e produção sem ter grandes riscos, né? Então, a gente não tem sobra, nem desperdício. Os entregadores não têm contato com os clientes ou qualquer ambiente externo. A gente está tendo muito cuidado com higiene, né, tanto na padaria, quanto na produção, quanto nas entregas, né?
A proposta é continuar com o negócio após a pandemia, fidelizando os clientes. Hoje, a entrega é feita em todas as regiões de Porto Alegre, além de pedidos em Viamão, Canoas e Gravataí. A ideia, no futuro, é abrir para a Grande Porto Alegre.
Por enquanto, os pedidos podem ser realizados pelo Instagram da marca, né, do Pão na Porta, que é Pão na Porta Artesanal, ou pelo nosso WhatsApp, que é 98218212121. Semana que vem a gente já está lançando o nosso site, que está em processo, e aí vai ficar bem fácil, que é só entrar no site, vai ser www.alopãonaporta.com.br. Né, quem conhece alguma pessoa que mora na comunidade Oxorrachana também pode entrar em contato, somos todos vendedores, né, e divulgadores do nosso produto, e já que todo mundo faz junto. Mas por enquanto vale a pena seguir a gente no Instagram, né? Ali a gente tem a foto dos nossos pães, o nosso cardápio. Aí dá para conhecer tudo direitinho por ali ou pedir no nosso WhatsApp, que a gente manda e está recebendo encomendas e está mandando as fotos e tudo que a gente está produzindo aqui dentro também.
Para o Fique de Olho, Francine Silva.
Obrigada, Francine. Esse é o programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total, Ser Feliz é Estar Saudável, e Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. São os patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas, que tem sempre a parceria e a produção de Daniel Jussani, meu parceiro também na coluna Acerto de Contas, em gauchazh.com/Giane Guerra. E tivemos na técnica de hoje, na edição, Douglas Weber, também sempre na edição aqui do programa Acerto de Contas. E agora vamos encerrando por hoje. Um ótimo domingo a todos. Até semana que vem.